Olá, o meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 43 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum, são episódios que descomplicam falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. O episódio 2, como prometido, será sobre o novo Aeroporto de Lisboa. E fazendo jus à longa novela sobre o tema, convido os ouvintes para me acompanharem nesta introdução, que será mais cronológica do que o habitual, mas esperando conseguir resumir os últimos 50 anos em 2 minutos. Vamos a isso? Digna de uma série, a história do novo aeroporto já conhece várias temporadas. Embora o tema tenha iniciado há cerca de 50 anos, apenas se começou a debater seriamente o assunto nos últimos 20. Mas uma coisa é certa, de 1969 a 2009, que se procura um novo local para encerrar o atual aeroporto da Portela, devido aos já conhecidos impactos na saúde pública, por questões de segurança e também por falta de capacidade. O primeiro estudo remonta a 1969 e na altura Rio Frio foi considerada como melhor opção, mas descartada por incluir a maior herdade de montado de sobre, conhecida na altura, e pelos impactos no aquífero e na avifauna. E damos um salto para os anos 90, quando foi criada a ANAER, empresa do grupo ANA Aeroportos, que comparou várias alternativas, que ainda não tinham sido consideradas em 69, tendo acrescentado Montijo e a OTA. Como conclusão, Montijo foi excluído por questões ambientais e a OTA ficou como preferida. Inclusive, em 2003, o Plano Regional da Área Metropolitana de Lisboa previa que o aeroporto seria na OTA e a terceira travessia sobre o Tejo entre Barreiro e Chelas. Mas, e sim, mais um mas, em 2007, a CIP, Confederação Empresarial de Portugal, não estava satisfeita com a opção OTA e encomenda um estudo ao IDAD, o Instituto de Ambiente e Desenvolvimento, para encontrar uma alternativa à OTA. E é quando o governo da altura encomenda ao NEC uma avaliação ambiental estratégica para comparar OTA e Alcochete. Como resultado, Alcochete ficou mais bem classificado, tanto no custo como também pelas condições de navegação aérea. Ficou decidido e, nesse seguimento, foi autorizada a realização das obras na Portela, que seriam as últimas, mas com o pressuposto que iria fechar em 2015. Mas, se bem se recordam, com o ano de 2008 veio a crise financeira, que durou até cerca de 2012, 2013, acrescida da privatização da ANA Aeroportos para essa altura. Por volta de 2011 e por ausência também de capital, de investimento, o racional era utilizar o aeroporto da Portela como instrumento de estratégia turística de curto prazo, as chamadas City Break Trips, mas sem se fazer uma avaliação ambiental estratégica. No contrato de concessão à ANA Aeroportos, o que constava era a construção do aeroporto noutro local, mas com possibilidade da ANA poder sugerir outras hipóteses. Agora, ganha novo fôlego comigo porque os próximos episódios serão bem preenchidos e céleres de contar. Com as eleições de 2015, decide-se manter como estava. A ANA decide aumentar o tráfego no aeroporto atual e fazer um segundo aeroporto no Montijo. Em 2017, a Zero intenta uma ação em tribunal para se fazer uma avaliação ambiental estratégica para que sejam consideradas mais opções. O governo ignora, mas o tribunal mantém a razão do lado da Zero. Em 2018, há uma primeira tentativa de entregar um estudo de impacto ambiental junto da APA, mas o ICNF chumba. Em 2019, uma nova entrega, com algumas alterações, e é licenciado em termos ambientais o estudo prévio, apesar de não ficar totalmente aprovado. Nesse seguimento, a Zero e outras ONGs de ambiente juntam-se para uma nova ação para contestar essa ação. Em 2021, o Tribunal dá razão à Zero e à Zonga, sobre a necessidade de haver uma avaliação ambiental estratégica e para essa avaliação apenas se queria comparar Alcochete com a opção Portela mais Montijo, sendo que seria para aumentar a Portela, mas também outra opção Montijo mais Portela. Após a anulação do concurso para essa avaliação, devido a conflito de interesses, a Zonga volta a insistir na avaliação ambiental estratégica, mas sem localizações pré-definidas, aplicando critérios de viabilidade e fatores críticos de decisão. E é agora que chegamos ao penúltimo episódio desta série. No final de 2022, foi nomeada a CTI, Comissão Técnica Independente, que olharia para todas as possibilidades numa fase inicial. Os dois maiores partidos concordaram que o resultado dessa avaliação serviria para informar a decisão política, que seria tomada também em máximo de consenso possível depois dessas conclusões. No dia 25 de março deste ano, foi entregue ao Primeiro-Ministro o relatório final da Comissão de Acompanhamento, o que quer dizer que temos um parecer final sobre as opções mais válidas para a nova localização do aeroporto. E, sem mais demoras, é neste preciso momento e ponto que arranca o episódio de hoje, para o qual contamos com a participação do Acácio Pires de Azer, que acompanha este tema desde há largos anos. Bem-vindo de volta, Acácio.
Olá, Inês, bom dia e obrigado por esta oportunidade.
Ora, é essa, pronto, esta longa introdução que tivemos os dois a preparar em conjunto, mas que seria bem útil para também tentarmos resumir e avançarmos já com o ponto mais atual desta história e também para debatermos aqui os pontos mais críticos e polémicos também aqui na nossa perspectiva.
Sim.
Portanto, arranco aqui com a primeira pergunta para ti. Há ou não condições para avançar com uma escolha do novo local?
Bom, eu acho que nunca existiram tão boas condições, uma vez que temos finalmente o relatório final da única verdadeira avaliação ambiental estratégica realizada até hoje sobre o aeroporto de Lisboa, e com base na evidência, cumprindo todos os pressupostos técnicos e legais, julgamos que vai permitir finalmente, 50 anos depois, encerrar o aeroporto, Humberto Delgado, que, como referiste, elevadíssimos problemas de saúde pública, e portanto partimos para uma nova fase. Esta avaliação ambiental estratégica foi verdadeira por vários motivos, alguns deles já referiste. O primeiro deles é que de facto foram consideradas todas as possibilidades. Isso é muito importante para que, neste preciso momento, não se diga que existia ainda uma outra possibilidade que não foi avaliada nem considerada. Todas as possibilidades foram consideradas numa primeira fase, para se perceber se eram efetivamente viáveis do ponto de vista técnico, e as ONGs contribuíram para isso, digamos, para afinar esses critérios de viabilidade, e depois foram vistas quais eram as soluções ou as opções estratégicas viáveis, comparadas de acordo com critérios que também foram validados por um conjunto de parceiros, e também do ponto de vista técnico-científico. Portanto, depois, para além disso, para além de terem sido consideradas todas as possibilidades, julgamos que é possível, a partir deste momento, com o consenso que existiu antes desta avaliação ambiental estratégica, avançar, tendo em consideração as conclusões que foram até agora, que foram entregues no passado dia 25 de março.
E agora diz-me uma coisa, o atual panorama político poderá condicionar a escolha? O novo governo pode pedir um novo estudo para analisar o resultado desta Comissão Técnica Independente, embora tenha dito que talvez já não. Acho que esta é uma das grandes perguntas que
Nós
pairam.
estamos confiantes que o novo Primeiro-Ministro, que aliás deu um contributo decisivo para que a avaliação ambiental estratégica pudesse ser realizada com independência, com transparência, com rigor, o que foi conseguido, vai aproveitar o privilégio de ter recomendações que resultam de informação robusta, que nunca antes foi possível coligir, para efetivamente consensualizar com a maioria vasta do ponto de vista parlamentar, uma decisão que seja definitiva e executável. Porque, se, de facto, se não houver consenso alargado, será difícil conseguir executar a decisão, porque ela demora tempo, muito tempo a executar. E, portanto, é preciso que sobreviva aos diferentes ciclos políticos que se aproximam. Antes da avaliação ambiental estratégica, todos concordaram em respeitar as recomendações da CTI, e, portanto, pensamos que temos agora a oportunidade de demonstrar uma das virtualidades da avaliação ambiental estratégica, que é permitir consensualizar opções ambientalmente sustentáveis, com base na participação de todos e a informação vasta e cientificamente validada.
Mas ainda se põe em causa, de alguma forma, a idoneidade do trabalho desta CTI, das opções consideradas e dos critérios de avaliação. Mas fará sentido?
Do nosso ponto de vista, não parece fazer sentido. Aliás, a coordenadora da Comissão Técnica Independente foi escolhida de acordo com a metodologia definida consensualmente pelos dois maiores partidos, sem oposição dos restantes partidos. De acordo com essa metodologia, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Superior de Obras Públicas, o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável escolheram a coordenadora. A professora Maria do Rosário Partidário, por sua vez, escolheu os coordenadores das seis áreas temáticas definidas pela resolução do Conselho de Ministros, a partir de uma bolsa de académicos reputados nas diferentes áreas. O grau de transparência desta avaliação ambiental estratégica é difícil de igualar, pelo menos de acordo com a experiência que temos neste tipo de avaliações. Julgamos que, em traços gerais, seguiu aquilo que as ONGs unanimemente, digamos, julgaram que seria necessário para que uma comissão técnica fosse verdadeiramente independente e atuasse de forma transparente num comunicado que fizeram em julho de 2022, ainda antes de se ter decidido fazer uma avaliação ambiental estratégica sem localizações pré-definidas, ou pelo menos permitindo à comissão que fosse fazer a avaliação incluir novas soluções que até aí não foram consideradas, não tinham sido consideradas, o que foi o caso. Nessa tomada pública de decisão, as ONG identificaram logo, desde logo, quatro limiares que, uma vez ultrapassados, deveriam conduzir à exclusão de soluções aeroportuárias. Aquilo a que chamámos, pronto, de forma mais, uma linguagem mais comum, linhas vermelhas, não é? Coisas que não seriam aceitáveis
E quais eram essas?
para as outras. Pronto, a primeira seria a implantação do aeroporto ou de infraestruturas de acesso em violação do Regulamento Geral do Ruído em áreas urbanas consolidadas. E do nosso ponto de vista, pronto, claramente o atual aeroporto de Lisboa e mesmo o projetado aeroporto de Montijo estariam em violação desta linha vermelha. Aliás, como se veio verificar,
Certo.
essa solução foi declarada inviável, ambientalmente inviável, por parte da Comissão Técnica Independente. E, aliás, já houve pronúncias sobre o Montijo também outras entidades oficiais, a APA e o ICNF, como veremos mais à frente. Uma outra linha vermelha seria a implantação do aeroporto ou de infraestruturas de acesso em áreas de rede Natura 2000, que seria, havendo alternativas, não se justifica, que uma opção desse tipo, pudesse ter viabilidade ambiental. Uma terceira, seria que a instalação do aeroporto implicasse o sobrevoo abaixo dos 1.000 pés de áreas dedicadas à proteção da avifauna, chamadas zonas de proteção especial, que é o caso digamos, na região, na grande região de Lisboa. Temos o estuário do Sado, o estuário do Tejo e o Paulo do Buquilobo, já é um bocadinho mais afastado, mas fica também próximo de uma das localizações estudadas. E, portanto, quando existe esse sobrevoo abaixo dos 1.000 pés, nós achamos que isso, de facto, é aqui uma violação das normas vigentes e que não poderia também ser aceito. Por último, uma última linha vermelha tinha que ver com as áreas inundáveis, não é? Portanto, ou seja, nós termos um aeroporto que fosse potencialmente inundável devido à subida do nível médio da água do mar, também não seria razoável.
Sim.
Estes critérios foram tidos em conta nos critérios de viabilidade, que permitiram reduzir de 17 localizações
Bem, eram
que
17,
resultaram daquele célebre mapa, não é?
já não recordava que eram 17,
Daquele
eram imensos
célebre
mesmo.
mapa que foi colocado à disposição de todos para colocarem o seu aeroporto. E bem, portanto,
Um processo bastante
uma ação
aberto, não
de
é?
transparência e de abertura notável, o site que foi disponibilizado pela CTI. E esses critérios foram tidos em conta, e portanto, por exemplo, a alverca ou a postiça, que é mais ou menos na fonte da telha, seriam implantadas em áreas de rede Natura 2000, violaria um dos limiares que foi definido e, portanto, tornava essas soluções ambientalmente inviáveis. O Montijo e a Portela também violariam alguns destes critérios, mas como estavam definido na resolução do Conselho de Ministros que as cinco opções teriam obrigatoriamente que ser objeto de uma avaliação mais profunda, então a Comissão Técnica entendeu que deveriam prosseguir para a fase seguinte.
Bom, e posto isso, há aqui vamos chamar aqui um tema delicado aqui na sala e que endereçamos desde já, que era, e pedi também para explicares aqui um bocadinho mais, que é porque é que a opção Montijo para a Zero e para as outras Onga não é uma opção a considerar, isto é, seria um desastre da opção, não me ocorre melhor
Exato.
termo. Pedi que nos explicasse aqui um bocadinho melhor porquê.
Vou começar por dizer que uma das vantagens do trabalho desenvolvido pela Comissão Técnica Independente foi evidenciar, efetivamente, a viabilidade ambiental de utilizar a base aérea do Montijo como aeroporto civil, que são duas coisas bastante distintas. Uma coisa é um
Certo.
aeroporto militar em que levantam voos de vez em quando, com aviões que funcionam com um sistema de hélice e, portanto, não existe o efeito de sucção das aves para dentro dos motores dos aviões. Outra coisa são voos, 24 voos por hora, é uma frequência muito elevada, sendo que existe um risco importante para a segurança aeronáutica. Mas o principal motivo tem a ver com o impacto sobre uma área protegida pela legislação nacional europeia e digamos, por tratados e acordos internacionais. O estuário do Tejo é a mais importante zona úmida de Portugal, uma das 10 mais importantes da Europa, e, portanto, digamos, do ponto de vista da proteção da avifauna, é, digamos, a nossa pérola, digamos assim. E eu direi, isto foi tido em consideração agora na posição que a APA e o ICNF tomaram sobre a renovação da declaração de impacto ambiental. Na altura, as ONGs já apontavam para um impacto muito mais significativo do que aquele que tinha sido evidenciado nos estudos apresentados, que tinham muitas lacunas de informação. E dados desatualizados, e foi possível, através também de nossos estudos, entretanto realizados, demonstrar que o nível de afetação desta zona de proteção especial do Estuário do Tejo seria de cerca de 30%, o que tornaria claramente inviável esta opção e poria em causa as obrigações que o Estado português tem, não só para consigo próprio, mas também para com os seus parceiros. Ainda do ponto de vista do ruído e da poluição atmosférica, o impacto direto sobre a saúde humana e sobre a população, a opção Montijo implicaria manter o aeroporto da Portela a funcionar. Aliás, na primeira versão do projeto ANA, implicaria um aumento substancial de capacidade, e, portanto, passaríamos de 38 movimentos hora para 48 movimentos hora na cidade de Lisboa, e
Bastante,
portanto,
bastante, sim.
seria absolutamente inaceitável, para além de ampliar esse problema depois para os concelhos da Moita e do Barreiro e parte do Seixal, onde teríamos mais umas dezenas de milhares de pessoas afetadas pelo mesmo problema que já temos hoje em Lisboa, onde centenas de milhares de pessoas são afetadas, nos concelhos de Almada, Lisboa, Loures e um bocadinho ainda de Vila Franca de Xira, E que, de acordo com os cálculos da Zero, os custos económicos desta situação já ascendem a 9 mil milhões de euros desde 2015, como tu bem referiste há bocadinho, era a data em que o aeroporto já deveria estar
Já devia
encerrado.
estar. E por falar em aeroporto encerrado, precisamente o da Portela, de facto, e tu já estavas aqui a deixar aqui algumas pistas sobre isso, porque o atual aeroporto da Portela, portanto, Humberto Delgado, é de facto, deverá ser fechado. É uma opção para nós, está mais do que clara, já dei também algumas indicações na introdução. Mas também, da mesma forma, como também nos explicaste aqui para a opção Montijo, porque é que, no caso da Portela, aqui entrando um bocadinho mais detalhe, porque é que esta é uma opção também para fechar e porque não deve ser considerada como parte integrante da solução para o novo aeroporto?
Bom, mais uma vez, o trabalho que a Comissão Técnica desenvolveu, a partir da informação disponível, confirmou que todas as alternativas que incluam a Portela reduzem-se, quer dizer, aliás, peço desculpa, as que não incluam a Portela reduzem substancialmente o impacto de uma solução aeroportuária sobre a saúde pública, e quer dizer, e quando digo substancialmente, eu se calhar diria melhor espetacularmente, porque as ordens de grandeza são de 1 para 500, são muitíssimo significativas. E como dissemos no início, há mais de 50 anos que está a ser equacionada a localização de um novo aeroporto com o objetivo de encerrar o atual. Há alguns vídeos. Há um vídeo de um programa feito nos anos 70, ainda antes da Revolução de 74, em que um responsável da Câmara Municipal de Lisboa chamava a atenção para os efeitos do aeroporto sobre a saúde pública nos anos 70, portanto,
Portanto,
e num
50
regime
anos
que não era
depois,
democrático.
não é? Ainda, quer dizer, esses efeitos ainda serão piores, porque se na altura o tráfego aéreo não era tão intenso como é hoje em dia, o impacto então é brutal.
Exatamente. E hoje sabemos que, por exemplo, as partículas ultrafinas, e é um assunto que tem vindo a ser estudado com cada vez maior atenção, têm um impacto tremendo sobre a saúde humana. Elas ainda não estão propriamente, ainda não existe legislação específica sobre isso, e a OMS ainda está a calibrar quais são, digamos, as doses que têm. Temos as relações de dose e efeito sobre a saúde, mas sabe-se que existe uma situação de perigo e a aviação é responsável por parte muito significativa destas partículas. E enquanto que os transportes rodoviários nós estamos no caminho de reduzir o mais possível a utilização de transporte individual e sempre que existe a necessidade de usar transporte rodoviário, nós estamos aqui de facto num caminho de eletrificação acelerado e, portanto, a emissão de partículas ultrafinas e de outros poluentes atmosféricos será bastante limitada nos próximos 15, 20 anos. Na aviação não é o caso, nós não temos alternativas viáveis. Nem mesmo a médio prazo à utilização de combustíveis com impacto na saúde humana. O atual aeroporto não permite, há depois ainda outras desvantagens de manter a Portela. Ele não permite, por exemplo, que nós tenhamos uma coisa que é muito cada vez mais importante nos aeroportos europeus, que é a integração dos sistemas de transporte aéreo e transporte ferroviário, não é? Não é
Exatamente,
possível.
esta interligação como há nos aeroportos das
Exatamente,
grandes
como
capitais
há no
europeias, não é?
Charles de Gaulle, em Lyon, como está agora a fazer-se em Madrid, como há em Amsterdão, uma série de aeroportos, como é em Frankfurt, está a fazer-se este caminho da integração transporte aéreo com transporte ferroviário, que permite várias coisas. Permite, em primeiro lugar, eliminar os voos de ligação de curta distância. Uma pessoa que esteja no Porto e tenha que apanhar um voo em Lisboa, hoje, em muitos casos, apanha primeiro um avião do Porto para Lisboa e depois Lisboa para o destino final, ou vice-versa, não é? E isso com a integração, com alta velocidade ferroviária integrada no aeroporto como o de Lisboa, ou como os outros, que aliás, esse é também o plano o plano em termos de estratégicos do setor dos transportes, deixaremos de necessitar desse tipo de voos de curta distância, mesmo para ligação a outros voos. Uma outra vantagem extremamente significativa é, de facto, conseguirmos reduzir muito o acesso através de transporte individual ao aeroporto, numa região mais alargada, sendo, uma vez que o aeroporto tem uma estação ferroviária com diferentes tipos de serviços ferroviários, sejam eles suburbanos, metropolitanos, regionais, ou intercidades, não é? E, portanto, isso tem um impacto muito significativo na redução da pegada terrestre, digamos assim, do sistema de transportes que suporta o aeroporto.
Sim.
Outra vantagem tem a ver com a redução do congestionamento na própria cidade de Lisboa. Nós sabemos que, de acordo com os últimos dados, cerca de 30% dos veículos que circulam na segunda circular, estão de alguma maneira relacionados com a atividade do aeroporto.
30%,
Portanto, conseguir,
não fazia ideia deste
exatamente,
valor.
conseguirmos retirar daqui esta infraestrutura, poderá também permitir uma redução do congestionamento do tráfego rodoviário na cidade. Para além disso, do ponto de vista, e quer dizer, e permitir, obviamente, também mais espaço para o transporte público, porque se
Ah,
nós
claro,
damos.
claro. Além de
Teremos
poder
que.
reduzir também aqui o impacto que este
Exatamente,
tem, não é? Mais
teremos
direto.
que, evidentemente, adotar medidas para aumentar o espaço disponível para a circulação do transporte público rodoviário,
E aqui
nomeadamente.
outro ponto, desculpa interromper, há aqui outro ponto também relacionado com o facto desta área, não é? Estar, a área do aeroporto, que é bastante grande, do aeroporto atual, estar impermeabilizada, não é? E isso poder ser usado também. De outra forma, que este é um dos pontos que também a Zonga
Sim,
defende.
as áreas que estão. Eu acho que a maior parte da área não está impermeabilizada. Isso
Pois.
tem a sua utilidade. Mas aquelas que estão já de facto, já estão ocupadas por edifícios, permitem também um outro efeito que tem impacto em termos de redução de emissões. Nós chamámos a atenção para isso no comunicado sobre transportes, que é nós evitarmos movimentos pendulares muito amplos e, portanto, a resposta à crise habitacional ser dada o mais próximo possível das zonas onde as pessoas têm os seus empregos será uma vantagem importante. E, portanto, é muito importante estancarmos a saída de pessoas do centro, dos centros das áreas metropolitanas, ao mesmo tempo que, se pudermos, recuperar algumas pessoas para essas zonas mais centrais, e isso terá um efeito benéfico no conjunto da área metropolitana, e, portanto, é uma oportunidade, de facto, de fazer face à crise habitacional, reduzindo emissões e o impacto sobre a saúde pública, digamos, dos efeitos das deslocações pendulares em transporte individual. E isso há ainda um outro benefício de que falávamos há bocadinho, que é as áreas que não estão impermeabilizadas e que são a maioria do aeroporto, permitirão talvez criar aqui na cidade um segundo pulmão. Nós temos dois pulmões e, portanto, a cidade de Lisboa também mereceria um segundo pulmão para além de
Exato.
Monsanto. Por último, dizer o seguinte: a Zer tem sido muito vocal e insistente na questão do impacto do ruído na saúde pública, e não vamos certamente desistir deste tema nos próximos anos, enquanto ele perdurar. Esperemos que seja o mínimo tempo possível.
Exato.
E nós já defendemos, aliás, não só a Zer, como todas as outras ONGs, a instituição de taxa de ruído. Não só para os aeroportos e para o transporte aéreo, mas todo o setor, todos os grandes os emissores de ruído, não é? Os gestores de grandes infraestruturas, como estão assim definidos na legislação. E, de facto, no caso do Aeroporto de Lisboa, que é sem dúvida a infraestrutura que individualmente tem maior
Maior
impacto,
peso, claro.
em termos de ruído, a aplicação destas taxas permitiria dar um contributo importante para a construção da primeira pista num local que será mais adequado para a instalação deste tipo de infraestruturas. Porque temos uma ideia, o estudo sobre voos noturnos, que nós já referimos várias vezes nos nossos comunicados e na nossa
E
comunicação
podemos
pública.
pôr depois também aqui nos comentários do nosso episódio alguns dos links destes comunicados que
Exato.
vais referindo também para facilitar a
Epa,
consulta.
exatamente, exatamente. Esse estudo permitiu concluir que só os voos noturnos e só o impacto sobre a saúde humana, portanto, descontando os voos diurnos, o impacto sobre a economia, produtividade e o património, só esse impacto era da ordem dos 206 milhões de euros por ano.
Por ano, portanto,
Ora,
isto dá uma boa maquia para a
exato,
nova
ora,
pista.
se nós aplicarmos taxas de ruído que, de facto, estejam em linha com os custos que a sociedade como um todo tem que suportar devido ao fenómeno, neste caso, do ruído aeronáutico, nós, em 10 anos, conseguiríamos qualquer coisa à volta de 2 mil milhões de euros. E se considerarmos os outros impactos que não foram ainda avaliados nesse estudo, seria talvez até um pouco mais. Ora, isto é a diferença entre, de acordo com a avaliação que a Comissão Técnica Independente realizou, estes 2 mil milhões são a diferença de investimento entre a proposta da ANA e as duas propostas consideradas viáveis. O permito fechar aqui a conta desse ponto de vista.
Então chegamos à dupla final, não é, da escolha, não é? Portanto, Alcochete versus Vendas Novas. E agora eu pergunto, que é uma das perguntas mais esperadas, diria, qual é que é a opção com menor impacto ambiental?
Bom, nós, de facto, depois de avaliarmos nós realizamos fizemos uma proposta no âmbito daquilo que foram os trabalhos da Comissão para que fosse efetivamente avaliada, para não ficarmos, digamos assim, dependentes das opções que surgissem, quer dizer, julgamos que tivemos de facto aqui uma atuação responsável, não é? As organizações ambientalistas muitas vezes são acusadas de apenas estar em contra qualquer coisa e de não
E não proporem
proporem
alternativas,
efetivas
não é?
alternativas. Normalmente a Zero não faz isso, mas em alguns casos pode até justificar-se esse tipo de visão ou de sensação. E portanto, nós mais uma vez procuramos ter aqui uma atitude construtiva e responsável e apontarmos uma alternativa para que fosse estudada sem termos ainda certezas sobre efetivamente se seria a que teria menor impacto ou não. Embora, evidentemente, nós tivemos em conta alguns critérios à partida. Mas do resultado da avaliação conduzida pela Comissão Técnica Independente, nós temos que começar por dizer que é absolutamente verdadeiro afirmar que não existem aeroportos sem impactos ambientais, não é? Mas esses impactos não são todos iguais. Uns são de elevada magnitude, outros não. Uns são permanentes e irreversíveis, outros não. Outros ainda são minimizáveis e compensáveis, e outros não. O estuário do Tejo e o estuário do Sado não podem relocalizar-se, não podem deslocar-se para outro sítio ou serem criados de novo no Éden, não é? No local
Certo.
paradisíaco.
Não dá para pegar, por exemplo, nas aves migradoras que usam estes estuários, não é? E alterar as
Isso
suas rotas, que isto não faz
mesmo.
assim com. Certo.
Exatamente, e portanto, esta situação estende-se até ao longo de todo o Rio Tejo, até praticamente à Gouguém, ao Paulo do Buquilu. Portanto, são tudo áreas utilizadas, embora com menor intensidade na zona mais a norte. Portanto, não é realista também relocalizar áreas densamente povoadas, nomeadamente aquelas que são afetadas pelo atual aeroporto de Lisboa ou que seriam afetadas pelo aeroporto do Montijo, para evitar, para cumprir a legislação de ruído, e também para evitar que afetar gravemente a saúde humana, como nos tem, como está claro, como resulta claro, digamos, das diferentes comunicações da Organização Mundial de Saúde sobre este assunto. Portanto, é preciso ter em consideração que os impactos são diferenciados e devemos optar pelas soluções em que temos impactos de mais baixa magnitude,
E
em
é aí
que
que surgem
podemos
vendas
gerir a
novas.
situação e em que temos, de facto, aqui a possibilidade de adotar medidas que minimizem ou compensem os impactos que daí resultam. E nesse caso, portanto, depois da análise que fizemos do trabalho da CTI, algumas tivemos surpresas em relação àquilo que às expectativas iniciais, e surpresas até superaram aquilo que nós esperávamos. Algumas coisas já tínhamos mais ou menos identificado, e digamos, vendas novas, desse ponto de vista, responde muito melhor aos riscos críticos que as ONG identificaram, portanto, ruído, impacto sobre a avifauna ou proximidade a áreas protegidas, mas também do ponto de vista da sobreposição com áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, vendas novas também responde bastante melhor. Alcochete tem uma área em que digamos, a instalação aeroportuária sobrepõe em 33,4 km², de acordo com a avaliação da CTI, e vendas novas de apenas 3,2 km². Há uma diferença importante. Santarém não é aqui falado, mas também tem uma área, digamos, de sobreposição em relação às áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, maior do que vendas novas, mais do dobro. Em relação aos riscos naturais e tecnológicos, que são risco sísmico, de inundação, de incêndio rural ou de acidentes industriais, vendas novas também apresenta muitíssimo menor exposição a estes riscos do que todas as outras soluções. Depois, algumas coisas que nós também já sabíamos e que foram também tidas como vantagens, vistas como vantagens do ponto de vista da avaliação que foi realizada, e que tem a ver com a inserção no sistema de transportes já existente ou previsto, uma vez que Vendas Novas está mesmo no corredor rodoferroviário entre Lisboa e Madrid e é servida diretamente vai ser servida diretamente pela linha de alta velocidade prevista neste corredor. Além disso, surpreenderam-nos bastante, do ponto de vista dos estudos de procura, a posição de vendas novas. Não tínhamos ideia de que, de facto, fosse a localização que, do ponto de vista estrutural, responde melhor aos utilizadores que hoje utilizam o Aeroporto de Lisboa. Portanto, a maioria dos utilizadores se excluirmos a opção Portela mais Montijo, que é inviável do ponto de vista ambiental.
Exato, que já ficou claro que seria, exatamente.
Exato. Mas de facto, a maior parte da procura situa-se nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro, e talvez por isso Vendas Novas responda melhor, do ponto de vista estrutural à procura que hoje existe do Aeroporto de Lisboa. Além disso, é referido nos estudos de procura pela CTI que este aeroporto de Vendas Novas teria maior capacidade de atração das populações da Extremadura espanhola, que tem 1 milhão de pessoas, cidades como Badajoz, Mérida ou até mesmo Cáceres, que efetivamente também tem melhores condições para atrair esse tráfego e, portanto, embora ele não esteja quantificado, porque não temos dados sobre a Extremadura espanhola. Nesta avaliação. Agora, tal como em Alcochete, Vendas Novas também tem problemas, nomeadamente em relação à afetação do montado, embora isso possa depois ser minimizado em função do desenho das pistas digamos, a localização concreta das pistas e, digamos, minimizando de árvores abatidas e também tem impacto sobre os recursos hídricos superficiais, portanto, isso é também algo que tem que ser considerado de forma muito muito profunda e séria.
Acácio, e agora fazendo aqui um bocadinho o papel de advogado do diabo, e este episódio, pronto, já vamos um bocadinho mais de meio, mas pedi-te se conseguisses de uma forma assim um bocadinho mais breve, explicar o seguinte: ficando mais afastado de Lisboa, não é? Considerando que a maioria das pessoas vem para Lisboa, de que forma é que fica resolvida essa ligação rápida à capital?
Bom, a distância do aeroporto ao destino final dos passageiros é relevante por razões de eficiência energética, portanto, nunca deve ser um fator que não se pode considerar, e por isso,
Certo.
localizações de Beja, Montreal, foram consideradas inicialmente, também não fazia sentido desse ponto de vista. Portanto, aqui o que nós temos que ter, de facto, é uma integração muito forte, como falámos há pouco, do transporte ferroviário com o aéreo. Verifica-se, e a CTI também demonstrou isso, que, e a literatura em geral já tem essa demonstração realizada, que os aeroportos mais distantes das zonas da principal centro que servem são também aqueles que onde há maior utilização de transporte público por razões de custo e de tempo de viagem, sobretudo se tem uma ligação ferroviária eficiente, não é? Portanto, aqui o que iria acontecer em relação, por exemplo, à solução inviável do ponto de vista ambiental, Montijo, mais Portela, é que as pessoas iriam utilizar mais o transporte público, nomeadamente o transporte ferroviário, como acontece, aliás, hoje em Oslo, onde 70% dos passageiros que acedem ao aeroporto o fazem em transporte público. É isso que se pretende aqui. No caso de vendas novas, o tempo, a distância de tempo de comboio a Lisboa é mais 2 a 3 minutos em relação ao Alcochete. Não é muito significativo.
Sim, não será por aí, não.
Mais importante ainda, as vias ferroviárias e rodoviárias que hoje que se situam entre Lisboa e Vendas Novas não estão congestionadas. Portanto, não é preciso, efetivamente, aqui novos investimentos para além daqueles que já existem ou que estão previstos. E isso também é notado no, no, na avaliação que a Comissão Técnica conduz, e digamos, dá um lugar de destaque a vendas novas do ponto de vista digamos, do índice de funcionalidade dos sistemas de transporte público de ligação a vendas novas. Depois temos o seguinte: nos atuais e futuros serviços ferroviários entre Lisboa e Porto, isto é importante explicar para se perceber aqui a dinâmica. Imaginemos que vem hoje já temos os alfas pendulares ou os intercidades que vêm do Porto para Lisboa, ou de Lisboa para Porto. Estes comboios, a maior parte das pessoas destinam-se às áreas metropolitanas, não ficam tanto nas cidades intermédias. Ora, se nós tivéssemos um aeroporto a norte de Lisboa, o que aconteceria com este serviço é que o comboio chegaria à estação do aeroporto e manter-se-ia cheio, porque a maior parte das pessoas vão, têm destino final Lisboa. Portanto, as
Certo.
pessoas que estavam no aeroporto para aceder a Lisboa utilizando esse comboio não conseguiriam entrar no comboio. Portanto, nós teríamos sempre que ter um novo shuttle ferroviário, que implicaria investimento no reforço da linha do norte, neste caso, não é? Para podermos efetivamente ter um aeroporto a norte de Lisboa com um serviço ferroviário eficiente. Aqui no caso de vendas novas, ou até mesmo também de Alcochete, também se passaria algo semelhante, nós teríamos a maior parte dos passageiros a vir do Porto para Lisboa, todos, a esmagadora maioria, sairia em Lisboa. As pessoas que estavam na estação ferroviária à espera de ir para o aeroporto entrariam nesse comboio, quase vazio, seguiriam até o aeroporto. E a mesma coisa no caminho inverso do aeroporto. Entrariam para esse comboio, chegariam a Lisboa, a maioria das pessoas sairiam, porque a maioria das pessoas, como disseste bem, vem para Lisboa, encher-se-ia o comboio novamente de pessoas que vão para o Porto, para as zonas a norte, e o comboio seguiria o seu. Portanto, nós com um comboio conseguiríamos fazer o serviço de transporte entre Lisboa e Porto e entre Lisboa e o aeroporto. Portanto, isto é importante para percebermos que, de facto, esta localização sul-teste tem esta vantagem do ponto de vista do desenho dos serviços ferroviários. Para além disso, será importante, muito importante, isto aqui é muito importante, nós, por exemplo, com contactos que temos com companhias aéreas, as companhias aéreas precisam de reduzir substancialmente o seu impacto ambiental, mas não só as suas emissões diretas, também as suas emissões indiretas. E uma das emissões indiretas é a forma como as pessoas acedem ao
Pois,
aeroporto.
como se deslocam até lá, claro.
Isso, e a maior parte das pessoas deslocam-se de automóvel ainda
Pois, ainda
hoje.
por transporte individual e
Isso,
não público.
e portanto temos trabalhado com companhias no sentido de perceber o que é possível fazer. Uma das medidas que algumas companhias estão dispostas a fazer é fazer o check-in dos passageiros em estações de comboio. Ora, hoje na Portela isso não é possível, nem será, não é? E, portanto, mas no novo aeroporto será possível, desde que ele seja projetado para isso desde o início. E portanto, no fundo, seria como deslocar o aeroporto do centro da cidade, mantendo as vantagens de ele estar no centro da cidade, porque as pessoas iriam apanhar o avião, entre aspas, à estação de comboio de Lisboa.
Acácio, e agora, assim saltando já para outra opção, já falámos aqui da opção vendas novas, Alcochete, porquê que não é a opção preferida das ONGs, ou seja, das organizações não governamentais de ambiente?
Certo. Bom, nós de facto, que o metido Alcochete também é uma opção considerada viável, do
Exato.
ponto de vista aeronáutico, permite também a desativação da Portela, que é um ponto para nós fundamental, e portanto, é uma opção que é válida. Em termos de viagem, de tempo de viagem, já vimos que as diferenças para vendas novas, nomeadamente de transporte público ferroviário, não são muito significativas. A viagem em transporte rodoviário, há uma diferença talvez de 10 minutos, de acordo com as estimativas. Mas a principal desvantagem é difícil de mitigar, ou pelo menos a sua mitigação tem impactos depois do ponto de vista da biodiversidade, que tem a ver com o risco de interferência com os corredores da avifauna, não é? Existe ainda, e isso é também reconhecido pela Comissão Técnica Independente, existe ainda algum impacto nos corredores migratórios, entre o estuário do Sado e o estuário do Tejo. E, portanto, se pudéssemos evitar esse risco acrescido, não só para a avifauna como para a segurança aeronáutica, do nosso ponto de vista, isso é uma desvantagem clara. Do ponto de vista da população afetada pelo ruído, também há uma diferença relevante. Em vendas novas, nós temos, de acordo com as estimativas da Comissão Técnica, cerca de 300 pessoas potencialmente afetadas. Elas teriam que ser, evidentemente, realojadas, para não estarem sujeitas a níveis de ruído insalubres. Nós não queremos deslocar o
Claro,
problema de
exatamente,
Lisboa
não,
para outro sítio.
exatamente.
Em Alcochete, podiam chegar às 4 mil pessoas, digamos, tendo em consideração
Dez
os
vezes mais.
níveis de ruído mais exigentes do ponto de vista da legislação, e, portanto, que deveriam também ser igualmente realojadas, e isso tem um custo que não foi nesta fase avaliado, mas tem um custo de expropriações de
Claro.
terrenos para realojamento das pessoas e da execução das obras, e, portanto, teriam que ser também realojamentos em condições semelhantes àqueles que as pessoas hoje têm, não
Certo.
é? Não, para não haver aqui prejuízos para ninguém. Alcochete apresenta também maiores riscos, em relação ao principal aquífero do país, como vimos há pouco. Tem também aqui, em termos dos riscos, risco sísmico, diferenças importantes em relação a vendas novas. E depois, aqui do ponto de vista do ordenamento do território, também para nós é uma, digamos, é uma desvantagem, Alcochete, porque ele está excêntrico em relação aos atuais corredores urbanos e de comunicações, não é? E de transportes.
E
Vendas
certo.
Novas já está localizado digamos, num sistema de cidades que vai talvez desde o Pinhal Novo até Évora, que ligado por um corredor rodoferroviário que permite, digamos, condensar nesse sistema de cidades, o conjunto de atividades e de populações que, de forma crítica, dependem da proximidade do aeroporto. E, portanto, não estaríamos a criar novos corredores em áreas que neste momento não têm ocupação humana relevante, não é?
Certo.
Em todos os casos, tal como refere explicitamente a CTI, é fundamental que sejam adotadas medidas severas para evitar a especulação imobiliária e impedir o aumento desmesurado dos preços na área, o que dificultaria mesmo o processo de transição,
Exato.
uma vez que, digamos, se aumentar muito os custos, de instalação de atividades e de pessoas, isso tem um impacto
Claro.
na velocidade da transição, para essa nova realidade.
E já agora,
Além disso,
Cássio.
há uma
Ah,
questão
força, diz.
aqui
Diz,
moral, não é?
diz, diz.
Que é, o investimento é público, os benefícios não podem ser privados, portanto, não pode aqui haver enriquecimento sem causa.
Exato.
Portanto, terão que ser aqui adotadas mesmo medidas fortes no sentido de que isto não aconteça.
Exatamente, para evitar essa especulação. Cássio, de forma muito breve, consegues explicar-nos como é que se enquadra aqui Santarém nestas
Muito bem,
opções
pronto.
finais?
Santarém, ela, de acordo digamos, tem limitações aeronáuticas, de acordo com a CTI, com Força Aérea e com a NAV, portanto, todas apontaram limitações do ponto de vista operacional, e isso levanta muitas dúvidas sobre a possibilidade de Santarém poder alguma vez permitir a desativação do aeroporto da Portela, e isso para
Ok.
nós seria inaceitável, não é? Não podemos manter este aeroporto nestas condições, com o impacto tremendo que tem sobre a saúde humana. Humana, a economia e o património das pessoas. Nós, no nosso estudo e nos dados que temos no site da Zero, nós consideramos que, por exemplo, os preços do imobiliário são reduzidos em 10%, mas há estudos até públicos que apontam para reduções de 15%. Portanto, o património das pessoas também é
Também
afetado,
fica desvalorizado, claro,
também
claro.
fica desvalorizado para a existência desta infraestrutura nesta situação. Agora, do ponto de vista dos serviços ferroviários, já expliquei há bocadinho, não é? Seria necessário, de facto, um investimento, um reforço grande da infraestrutura entre o aeroporto e a cidade de Lisboa, ao longo da linha do Norte, para permitir a existência de serviços dedicados, serviços ferroviários dedicados. Há depois também, de acordo com a CTI, um risco sério de inundação, sobretudo das infraestruturas de acesso.
Pois. Sim,
As
hoje em dia,
infraestruturas de
sempre que há
Santarém.
grandes subidas, não é? Provocadas pela chuva, Santarém
Exatamente.
está
Portanto, são
sempre muito
conhecidas
acesso. Sim, sim,
as
sim, sim.
inundações de Lesíria, portanto, isso pode ter, levanta aqui problemas, sobretudo se for um aeroporto único, não é? Temos depois em situações de maior stress. Também o risco sísmico e, sobretudo, o risco de incêndio rural são apontados como limitações do aeroporto de Santarém. Depois, em termos de distância e tempo, de facto, há aqui digamos, alguma diferença já com algum significado em relação a Alcochete e Vendas Novas, que de facto
Ficariam mais próximas, não é?
Torna essa solução menos recomendável. A proximidade da área protegida do Pulo do Buquilobo, embora não exista sobrevoo abaixo dos 1.000 pés, que é aquela questão que dissemos há pouco, há claramente uma interferência com os corredores da avifauna,
Pois
que
fica
ao
muito
longo do
mais próximo
Tejo
também, não
circulam entre o estuário e o Pulo, por exemplo.
é? Ok. Cássio, antes de passarmos aqui às perguntas finais típicas de cada episódio, queria te fazer mais duas. Eu sei que é um bocado injusto pedir-te alguma brevidade no tema, porque
Ultra breve,
estamos
serei ultra breve.
este episódio, pronto, é sobre um tema que de facto já leva décadas, não é? E tentamos aqui preparar o máximo de informação possível, mas de uma forma condensada. Mas ainda assim há aqui dois pontos que queríamos falar, não é? Que era precisamente a relação, e começo pelo primeiro, a relação do aeroporto com as alterações climáticas, não é? E de que forma é que este tema se enquadra, e deixando já aqui o toque para a pergunta seguinte, queria falar-me que pedi depois que falasse aqui um bocadinho qual é a relação da escolha da opção com a terceira da travessia sobre o Tejo. Mas comecemos com a relação do aeroporto com as alterações climáticas.
Muito bem. Importantíssima pergunta, aliás, pergunta decisiva, uma vez que o transporte aéreo tem um impacto
Exatamente,
importante e
como tu
crescente,
referiste já no início do episódio. precisamente.
Exatamente, e que será extremamente difícil de mitigar, como vimos há pouco. Portanto, a eletrificação está disponível, uma tecnologia disponível para o transporte terrestre, mas o transporte aéreo e marítimo tem dificuldades e, portanto, teremos que evoluir muitíssimo num aspecto crucial que é, bom, para além da questão, das questões de melhoria de eficiência operacional, de melhoria da tecnologia das aeronaves. Tudo isso, há também aqui a questão decisiva dos combustíveis sintéticos, que são produzidos à base de hidrogênio verde, e é verde porque é produzido a partir de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Depois faremos um episódio sobre combustíveis sintéticos, um dia destes, talvez.
Fica uma ótima sugestão, sim.
Exato, que é um tema crucial para os setores difíceis de descarbonizar, que é o caso da aviação. Mas quer dizer, não pode haver, nós não colocámos isto como um fator decisivo, porque, quer dizer, todos os aeroportos vão estar sujeitos, qualquer que seja a localização, a estas restrições climáticas. E, portanto, o que é aqui decisivo é que o aeroporto de Lisboa, tal como todos os outros, tenham orçamentos de carbono, que terão que ser definidos de acordo com critérios, também de justiça, económica e social, e até há um trabalho a fazer ao nível europeu sobre isso. Agora, uma vez estabelecido esse orçamento de carbono, não é possível, não será possível, certamente, que, digamos, o aeroporto de Lisboa possa. Não é aeroporto em instalação física, é os voos que se fazem a
Exatamente.
partir do aeroporto de Lisboa, que utilizam o aeroporto de Lisboa, que são o grosso das emissões, não é? Não podem superar esse orçamento e, portanto, isso para nós é absolutamente claro e é um desafio não só para o aeroporto de Lisboa, mas para o aeroporto do Porto, de Faro e todos os outros os aeroportos das ilhas. E é um trabalho que, obviamente, a Zero faz com os seus parceiros internacionais, a nível europeu e mundial. Em relação à terceira travessia, bom, eu de facto deixámos isto aqui para o fim, porque ela não tem uma relação direta com o aeroporto. Não é? A terceira travessia, do ponto de vista da Zero, tem que ser uma travessia exclusivamente ferroviária para resolver um problema ferroviário. Tu referiste na introdução que o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, atualmente em vigor, que é de 2003, prevê que o aeroporto esteja na OTA, portanto, nada a ver com a terceira travessia, localização a norte do Tejo, que não é servida pela terceira travessia, mas esse mesmo plano prevê
Já
que
previa a terceira travessia.
exista uma travessia ferroviária entre o Barreiro de Chelas, precisamente porque ela tem uma função exclusivamente ferroviária, que pode ter esta mais-valia de também servir um aeroporto a sul. Mas ela tem uma importância, desde logo, no sistema de suburbanos da área de Lisboa. É vital para podermos ter uma circular ferroviária na área metropolitana e reduzirmos muito o tempo de viagem de um número significativo de pessoas. O tempo de viagem é crucial para nós atrairmos pessoas para o transporte público.
Exatamente.
É absolutamente decisivo, talvez o elemento mais decisivo depois de termos conseguido a importante redução dos custos dos passos, não é? E podemos até prosseguir um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse caminho. Esta terceira travessia é também crucial para a ligação às cidades do sul do país, portanto, do Alentejo e do Algarve. É crucial para termos um tempo de viagem entre Lisboa e Madrid de cerca de 3 horas, que é o tempo que é competitivo com o avião e permite, portanto, reduzir ou mesmo até eliminar essa ligação entre Lisboa e Madrid no futuro. Aliás, Espanha, neste momento, tal como França já fez, Espanha está a considerar eliminar os voos com sempre que existam alternativas ferroviárias com tempos de viagem entre as 2 horas e meia e as 3 horas. Portanto, seria o caso aqui entre Lisboa e Madrid. Nós regressaremos a estes temas
Sim, quando
A
fizemos
propósito
aqui
das
um.
segundas jornadas ferroviárias, aliás, segundas jornadas ibéricas para a ferrovia, que organizaremos. E depois temos a questão também do transporte de mercadorias, não é? Em que a terceira travessia também tem um papel, aumentando a redundância e permitindo maior robustez no transporte de mercadorias, entre Sines e Armes de Lisboa.
Bom, acho que ficou aqui bastante claro, dúvidas houvesse, e assim também trata-se aqui deste tema. Cássio, assim, muito, muito rápido, as duas últimas perguntas da praxe, aqui numa perspectiva mais pessoal, o que é que mais te surpreendeu no teu trabalho, no trabalho desta área, não é, que tens acompanhado já há bastante tempo, até hoje?
Bom, aqui especificamente sobre este último relatório, de facto eu fiquei muito surpreendido com o facto de a localização de vendas novas ser aquela que, excluindo Portela Mais Montijo, que é inviável do ponto de vista ambiental, apresenta a melhor resposta ao padrão de procura que hoje tem o aeroporto de Lisboa. Não esperava nada disso. É bastante surpreendido.
E por último, que recomendação darias para os nossos ouvintes no que este tema da nova localização do aeroporto diz respeito?
Eu, se calhar, vou fazer mais do que uma recomendação, se não te
Ok,
importas. Mas
não, era essa.
isto é de facto, aqui temos de ter máximo cuidado nesta questão e a construção do aeroporto, desejavelmente em vendas novas, terá que ser acompanhada, como dissemos há pouco, pela existência de um orçamento de carbono, em linha com o cumprimento do Acordo de Paris, de um robusto mecanismo de compensação dos impactos, nomeadamente sobre espécies autóctones, de árvores autóctones, como é o sobreiro, e que garantam que pelo menos 3 vezes mais árvores chegam à idade adulta num local perfeitamente controlado e que não pode ter outro tipo de utilizações, que existe de facto um forte controle da especulação imobiliária, isso é crucial, e tanto as ONGs como a Comissão Técnica Independente estão preocupadas com isso, que se acelere a ligação em alta velocidade ferroviária entre Lisboa e Madrid. Isso é crucial, e até o Presidente da Câmara de Lisboa recentemente referiu essa necessidade, e nós estamos vindo ao encontro daquilo que dizer já tinha dito há algum tempo. E, por último, dizer, e ainda fechando com a questão também climática, que qualquer solução, e esta solução de vendas novas que sendo para nós a menos problemática, não poderá prescindir de um investimento fortíssimo, crucial, decisivo, nos combustíveis sintéticos que terão que estar disponíveis no novo aeroporto. E, aliás, isso foi uma dos critérios que nós tivemos em conta para, digamos, recomendar esta opção.
Bom, Acácio, acho que recomenda, fechaste com chave de ouro aqui as recomendações, os alertas finais também para quem acompanha este tema, também ficar atento a estes pontos que são bastante relevantes no que diz respeito também ao impacto das escolhas. Muito obrigada, Acácio, por teres regressado aqui ao podcast e nos teres sumarizado aqui de uma forma mais breve possível aquilo que é este tema da escolha da nova localização. Desse lado que nos ouve, esperamos também que tenha gostado do episódio de hoje. Partilhe com familiares, amigos, nas redes sociais, sobretudo para aquelas pessoas que também poderão estar com dúvidas. Nós, para prepararmos este episódio, também recolhemos aqui feedback de pessoas que também acompanham o tema e que também elas queriam perceber aquilo que era a nossa visão. E já sabe, para garantir que houve o próximo episódio, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Se há algum tema que também gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para zero@zero.ong ou uma mensagem pelas redes sociais. Até breve.